Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o moçambicano Manuel Taki, que está em Maputo. Olá, Manuel, tudo bem?
Tudo bem, e aí?
Muito bem, obrigado. Olha, Manuel, eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Em 2012, quando estava no Brasil.
Ah, é, recentemente. E foi então, pela rádio, pela internet? Como é que foi?
Ah, foi pela internet mesmo.
Ah, bacana. E você que achou sozinho ou algum amigo seu já estava ouvindo e falou para você?
Um amigo meu, do Guiné-Bissau, falou-me da imparcialidade que era colocada nesta rádio, então... E a curiosidade que escrevi e achei isso.
E, Manuel, agora quando eu liguei, né, para você, para fazer essa entrevista, você me contou que você é, né, geógrafo e também mestre em ciências agrárias. E você falou para mim que você gostaria de falar sobre Moçambique, queria, né, falar sobre políticas sociais e as desigualdades que estão ocorrendo aí no país. Qual é o seu comentário com relação a esse assunto?
Bom, eu gostaria que... As desigualdades sociais começam a ser gritantes e muito aberrantes aqui no meu país. O que acontece é que há um grupo, há uma elite que começa a surgir e a maioria do povo, que continua analfabeta, não tem as mesmas oportunidades, porque um grupo dessas pessoas tenta monopolizar tudo para o seu benefício, excluindo aquilo que é a maioria da população, aqueles que têm direito, aqueles que trabalham mais relativamente a essas pessoas. Então, esse que é o meu ponto de vista relativamente às desigualdades sociais que são muito gritantes aqui no meu país.
Você, né, foi além, muito além aí do que os moçambicanos conseguem, né? Você conseguiu se formar em uma universidade, né? Como é que você conseguiu ultrapassar essa barreira aí?
Eu tive uma grande sorte porque eu tive duas pessoas importantes nesta vida. Um deles que é o meu pai, que é o Menezes Zandamela, e a minha irmã, Diolinda Alexandre Tempo. Então, essas pessoas são as pessoas que fizeram de tudo para que eu tivesse uma oportunidade de ensino. E, de fato, há uma dificuldade muito grande. Repara que só temos cerca de 4 mil vagas para fazer o ensino superior para cerca de 20 ou mais candidatos. Estou a falar de pessoas que vieram de famílias humildes como a minha, que não tem como recorrer a uma universidade privada ou a uma escola privada para poder fazer o ensino normal. Então, são muitos desafios que eu encarei para poder fazer a formação, que eu continuo encarando também, porque aqui no meu país, quando você não é da mesma linhagem que o partido no poder, começa a ser visto como se fosse uma pessoa que tem uma opinião contrária e não uma pessoa que pode ajudar e contribuir a desenvolver esse país. Então, as barreiras são enormes. Primeiro, a adaptação no próprio contexto de integração na elite ou naquilo que é a massa pensante da sociedade, vindo de uma família humilde.
Olha, e vocês tiveram eleições, né, há pouco tempo aí no país. Você, como é que está? Pessimista ou otimista aí para os próximos anos aí?
Bom, para falar a verdade, eu me sinto muito pessimista relativamente àquilo que é a situação que paira. Há uma incógnita, há uma incerteza que nós todos estamos a viver. Se acompanhou há pouco tempo, nós tivemos quase uma cessação daquilo que são as hostilidades. Tivemos pessoas que morreram por causa dessa pequena confusão ou balbúrio que aconteceu no meio. Então, eu continuo muito reticente à espera daquilo que será a divulgação ou homologação dos resultados pelo Conselho Constitucional, porque o líder da RENAM ou o presidente da RENAM também solicita um governo de gestão. E nós não sabemos como é que vai operar, ou caso o partido que tenha ganho as eleições vai reagir perante essa situação quando o líder da RENAM agir. Então, isso é uma incógnita que todos nós estamos apreensivos e preocupados.
Olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo e eu queria saber se você gostaria de deixar aí uma mensagem para os jovens ou para a sua família, para os seus amigos.
Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os jovens que não tenham medo do sistema e não se sintam intimidados com o sistema. Procurem, acima de tudo, dar o máximo possível, porque este Moçambique é de todos. Não há distinção, seja ele de norte, sul, centro, e nós temos fazer a diferença. E se nós, como jovens, não fizermos a diferença, ninguém o fará por nós. E os nossos filhos serão culpados por nós sermos os jovens passivos que estamos a ter hoje. E muito obrigado.